Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4:11, nós temos lido esse texto desde o início dessa série de mensagens. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a finalidade, com o propósito, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, e cheguemos ao amadurecimento na fé, atingido a medida da plenitude de Cristo. O propósito de chegar à maturidade é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa é a última mensagem da série de mensagens que eu comecei há uns domingos atrás sobre rumo à maturidade. E eu vou fazer uma pequena recapitulação com você. Nesta série de mensagens nós aprendemos que nós precisamos crescer na fé, que não basta nós aceitarmos a Cristo Jesus, mas que aceitar a Cristo Jesus é somente o ponto de partida da vida com Cristo. Nós aprendemos então que precisamos deixar as coisas de menino, romper com a imaturidade da fé. E o texto de Efésios que a gente leu em todos esses cultos aponta que o sinal maior da imaturidade espiritual é a inconstância. O apóstolo Paulo diz sobre imaturidade: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas chegou a hora que eu deixei as coisas de menino. Nós precisamos deixar as coisas de menino na vida espiritual, nós precisamos romper com a inconstância das nossas vidas. Nós aprendemos que existem bênçãos na maturidade espiritual. Por exemplo, nós aprendemos que a proporção da revelação de Deus que eu tenho está intimamente unida ou linkada ao nível de maturidade espiritual que eu alcancei. Nós jamais acessaremos esse outro princípio, a herança espiritual que Cristo conquistou para nós, se nós não tomarmos a decisão de crescer e amadurecer espiritualmente. Tem promessas de Deus que estão travadas na sua vida, porque Deus está esperando você amadurecer espiritualmente. Nós aprendemos também que a palavra de Deus estabelece algumas ferramentas espirituais para o meu e para o seu crescimento. Atos 2:42, a Bíblia diz assim. E eles se dedicavam, e eles perseveravam ao ensino dos apóstolos. Outra versão diz: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e as orações. Diga comigo: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. E o texto continua dizendo: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses são quatro fundamentos da igreja do Senhor Jesus no tempo primitivo e que devem ser fundamentos da igreja do Senhor nesse tempo. Nós falamos já sobre a comunhão e como a comunhão é vital para o amadurecimento espiritual. Sem comunhão genuína no povo de Deus não existe transformação. Sem comunhão não há transformação. É na comunhão dos santos que Deus se manifesta. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse algo muito profundo. Ele disse: eu vou dar a minha glória para eles, para que eles sejam um. Você já parou para pensar que Deus derrama a glória dele como um dos objetivos de que nós sejamos um nele? Na comunhão, nós aprendemos, Deus põe junto o maduro, o em amadurecimento e o imaturo. O maduro, o adolescente e o que acha que é maduro e aquele que nem maduro é. Eu brinquei que Deus pega num saco, sacode, põe todo mundo na mesma igreja, porque aí a gente tem que crescer. O imaturo tem que aprender a lidar com a maturidade daquele que já é maduro, o maduro tem que aprender a lidar com a imaturidade daquele que ainda não é maduro, e aquele que está em amadurecimento tem que baixar a crista e entender que ainda está crescendo na fé, e quem que pese e acha que é maduro ainda não é maduro. Pastor, e essa comunhão não gera atrito? Claro que sim. Provérbios 27, 17, a palavra de Deus diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Muitas pessoas deixam de congregar, deixam de ter comunhão, porque não querem viver atritos. O grande problema é que se você não viver os atritos, você não vai amadurecer espiritualmente. Porque se você não for afiado por Deus, você não vai estar habilitado para desfrutar da herança que Deus tem para você, porque você vai continuar sendo imaturo. Como você vai aprender a amar se você não tem ninguém que seja difícil de amar? Irmão, todo mundo tem no seu rol pessoas fáceis de amar. E alguns têm alguns Andersons na sua vida. É difícil. É porque ele está bem aqui, né? É difícil, mas a gente ama. Como que você vai aprender a perdoar se você não tomar a decisão de perdoar? E você não tiver nem contato com pessoas para perdoar? Como que você vai aprender generosidade se você não tem comunhão prática com pessoas para expressar generosidade? A comunhão é ferramenta de amadurecimento. Quanto eu cresço nisso, a glória de Deus cresce no ambiente. Por isso, aprenda um princípio, diga: quanto mais próximo é o próximo, mais difícil é amar o próximo. Vou repetir, revelação isso. Quanto mais próximo é o próximo, mais difícil é amar o próximo. Você já percebeu isso? Deus está falando essa noite. Quanto mais próximo é o próximo, mais difícil é amar o próximo. Quando eu olho Alessandro, porque ele é Alessandro, não é o nome dele? Cadê a Silma? Alessandro, é isso. Que é venezuelano. Não é tão difícil. Difícil é amar o cônjuge. No meu caso, não. Difícil é perdoar o vizinho barulhento. Difícil é perdoar as pessoas que estão próximas. Por isso, uma comunhão distante não gera transformação. E esse foi o segundo princípio espiritual que nós aprendemos, que a comunhão precisa ter um nível para gerar transformação. E o nível da comunhão que gera transformação é o nível da comunhão do partir do pão. Quantas instruções específicas Jesus deixou para os seus discípulos enquanto estava sentado à mesa com eles? E eu lembro que eu trouxe um exemplo sobre os discípulos do caminho de Emaús, dos discípulos que estavam frustrados, que estavam chateados porque Jesus tinha morrido. E a Bíblia diz que eles estão indo para Emaús, terras de águas termais. Estão indo lá para águas de Jurema, dá uma relaxada, deu errado o plano. A Bíblia diz que eles estão frustrados. Mas aparece Jesus do lado deles, e eles não conseguem perceber que era Jesus. A Bíblia diz que eles caminham com aquele homem sem perceber que era Jesus. Perceba, era como se fosse qualquer pessoa, porque eles não tinham a convicção de que aquele era o Mestre, de que aquele era Cristo ressurreto ao lado deles, até que eles tomam uma decisão. Eles decidem aprofundar a comunhão. Eles decidem chamar aquele homem que conversou com eles o caminho inteiro para dormir, para pousar. E antes disso, eles vão jantar, e a Bíblia diz que quando aquele homem, que eles não sabiam que era o Cristo ressuscitado, parte o pão na frente de todos, naquela hora que ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles perceberam que era Jesus. Escute, quanto mais profunda a comunhão em uma congregação, mais profundo será a revelação do poder da ressurreição no meio desta congregação. Quem aprofunda a comunhão, aprofunda a revelação. E o interessante é que esses atos de Atos 2:42, eles são atos simples. Não é algo poderosamente complexo que vai levar você à maturidade. É comunhão, partir do pão, doutrina dos apóstolos e oração. E hoje eu quero encerrar falando sobre dois fundamentos essenciais: a doutrina dos apóstolos e as orações. Querido, o que seria a doutrina dos apóstolos que Paulo, perdão, o Paulo que escreveu Atos? Fugiu. João. Lucas. Meu Deus. Lucas que escreveu Atos. Fala em Atos 2,42. O que, que é a doutrina dos apóstolos? Que a Bíblia diz que aquela igreja perseverava. A doutrina dos apóstolos é a compreensão da revelação plena das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que a lei era uma sombra daquilo que viria. Aquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento tinha uma sombra da revelação plena que viria em Cristo. Essa revelação que começa em Gênesis, ela vai se estabelecendo de forma progressiva até a manifestação do Messias de Deus, Jesus. E os apóstolos foram aqueles que receberam os ensinamentos diretamente do próprio Jesus. Eles receberam inspiração e poder delegado para escrever as Escrituras. Assim como na antiga aliança, os profetas escreviam, inspirados pelo Espírito Santo, na nova aliança, os apóstolos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Eu já vi algumas pessoas questionando, dizendo, não é verdade, eles são só irmãos como nós. E sim, eles são irmãos como nós, como Isaías é irmão como nós. Mas eles receberam uma delegação de Deus para escrever Escrituras. O problema de olhar para os apóstolos apenas como pessoas e não pessoas que receberam inspiração divina para escrever escritura dogmática e canônica para nós, é que nós vamos ter um problema grave. Tem gente, e eu já vi algumas pessoas defenderem, por exemplo, o absurdo de que não, o que vale para nós é os evangelhos. E a partir dos evangelhos, o que foi escrito depois é interpretação humana do que os apóstolos entenderam que Jesus falou. Isso não é verdade. E eu quero te provar de uma forma muito simples. Se isso fosse verdade, eu teria que rasgar também os quatro evangelhos. Porque os quatro evangelhos, nenhum deles foi escrito pelo próprio Senhor Jesus. Os quatro evangelhos foram escritos pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos é a revelação de escritura que os apóstolos receberam. E se eu questiono isso, eu tenho que questionar a fidelidade e a canonicidade dos quatro evangelhos. E se eu questiono a canonicidade dos quatro evangelhos, o que me sobra da palavra? Nada. Conseguiu entender o raciocínio? Por isso a Bíblia diz, em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, Antigo e Novo Testamento, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que coisa poderosa! Toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela, não partes dela. Em outras palavras, a escritura é a ferramenta de amadurecimento espiritual nas nossas vidas. Se eu tiro a doutrina dos apóstolos do conceito do evangelho, eu vou construir um evangelho da subjetividade. E a fé cristã não é subjetiva. Cada pessoa, se eu tiro a doutrina dos apóstolos do evangelho, poderia servir a um Jesus que criou na sua própria cabeça. E nós temos muitas pessoas servindo a Jesus, um Jesus que criou na sua própria cabeça. Pessoas que servem a um Cristo que elas criaram no seu próprio coração e que na verdade não passam de ídolos, porque criaram um Jesus na subjetividade da compreensão do seu próprio ser. Entendeu isso? Criaram um Cristo que chamam de Jesus, mas que é baseado nas experiências subjetivas ou nas revelações ditas, recebidas sobrenaturalmente. Mas se o Cristo que você serve não é o Jesus das Escrituras, não é Jesus a quem você está servindo. Entenda, a fé cristã é objetiva. Eu não posso servir a Jesus como eu quero servir. Eu não posso compreender a Jesus como eu acho que Ele é. Jesus é quem as Escrituras revelam que Ele é. E eu tenho que servir a Jesus de acordo com como as Escrituras dizem que eu tenho que servir a Jesus. Do contrário, eu não sou cristão. Eu posso até achar que sou, mas eu não sou. Escute, nenhuma experiência, por mais sobrenatural ou paranormal que seja, é fonte de validação em si mesma. Você já vai entender até o fim da mensagem por que eu estou fazendo essa introdução. Tem muitas pessoas que, para justificar as suas doutrinas, elas dizem, mas eu tive uma experiência. E o apóstolo Paulo disse, ainda que um anjo de luz aparecesse e vos pregasse outro evangelho, que ele seja maldito, que ele seja anátema. Nós somos uma igreja, nós, Igreja Sião, carismática. Não porque a gente é legal, é carismática no sentido teológico, carismática no sentido de crer na atualidade dos dons espirituais. Mais do que isso, nós somos uma igreja que vive isso, mas entenda, nós cremos e vivemos os dons espirituais em nosso meio, não porque eles são validados pela experiência, mas porque a palavra de Deus diz que eles existem e que eles devem ser vividos no seio da congregação. De tal maneira que nenhuma experiência, por mais extraordinária que seja, é superior à revelação das Escrituras. O que estabelece para mim, se a experiência que eu digo que tive com Deus, ela vem de Deus, não é a experiência em si, mas é se ela está de acordo com o ensino da doutrina dos apóstolos e de acordo com as Escrituras Sagradas. Por que é assim? Porque Jesus trouxe um alerta em Mateus 24:24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Olha que perigo, se eu digo que a manifestação sobrenatural ou paranormal é fonte de validação daquilo que vem de Deus ou não, eu corro o risco de ser enganado, porque a Bíblia diz que virão pessoas pelo poder de Satanás, que operarão milagres, que operarão sinais. Pastor, qual é o critério então para definir se algo vem de Deus ou se não vem de Deus? O critério é simples: está de acordo com a doutrina dos apóstolos? Está de acordo com as Escrituras? Se não está, tem que ser rejeitado, por mais que opere milagres. Por isso, um cristão maduro é um cristão que mergulha nas Escrituras. É um cristão amadurecido pela palavra. Você nunca vai amadurecer na fé se a palavra de Deus não for o centro da sua expressão de fé. Nós precisamos voltar nesta nação a ser o povo da Bíblia. Querido, quando essa nação foi evangelizada, os crentes eram chamados de os Bíblias, os homens do livro da capa preta, porque agora eles fazem mais moderno, mas antes era tudo igual, capa preta, borda dourada e a fita vermelha. Nós precisamos voltar a ser o povo das Escrituras. Eu vejo nos últimos dias, nós temos nos afastado da revelação das Escrituras e nós temos muitas vezes, nós que eu digo igreja de forma geral, buscado um evangelho quase que paranormal. Nós precisamos voltar à centralidade das Escrituras. A Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso eu quero ver com você 5 considerações sobre as Sagradas Escrituras como fonte de amadurecimento da fé cristã. Primeiro, a Bíblia para o cristão é a única regra de fé e prática. A palavra de Deus é a fonte da revelação de Deus. Você pode dizer isso? A palavra de Deus é a fonte da revelação de Deus. Se não utilizo esse critério, eu sou qualquer coisa menos cristão. Se a palavra de Deus não é o critério para eu conhecer a Cristo, eu não sou cristão. Um cristão é aquele que vive os ensinamentos de Cristo como única regra de fé e prática. Como eu disse, tem muita gente construindo ídolos ao seu bel prazer e dando o nome de Jesus. Mas não é um Jesus verdadeiro, porque não é um Jesus que emana da palavra. Escute isso, Jesus nunca precisou de fãs. O que Jesus sempre quis foi discípulos. Há uma diferença grotesca e abissal entre fãs e discípulos. Um fã de Jesus, ele se emociona com o que ele acha que Jesus é. Ele pega partes do evangelho e diz: isso eu quero, isso é para mim, isso é lindo demais. Os fãs de Jesus acham lindo quando Jesus fala sobre amor, acham lindo quando Jesus fala sobre o perdão, mas acham incompreensível quando Jesus fala sobre santidade e obediência. A nossa geração tem muitos fãs de Jesus, pessoas que pegam parte do que Jesus ensinou, mas não conseguem ter um compromisso com a totalidade do que Jesus ensinou. Os fãs de Jesus gostam dessas partes, mas não gostam do compromisso com a totalidade do que Jesus ensinou. Somente aqueles que fazem das Escrituras sua única regra de fé e prática são verdadeiros discípulos de Jesus. João 14:23, Jesus falou isso. Jesus respondeu: se alguém me ama, vamos ler juntos? Se alguém me ama, o meu Pai e nós, aquele não obedece às minhas palavras. mas do Pai que me enviou. Jesus diz, aquele que me ama não é aquele que chega num culto, levanta a mão e diz, eu te amo. Aquele que me ama é aquele que obedece às minhas palavras. E se eu não obedeço às palavras de Cristo, Jesus mesmo disse que eu não o amo. Os fãs de Jesus acham que amam a Jesus, mas é que eles não amam a Jesus, eles amam a si mesmos, porque eles não têm compromisso com as palavras de Jesus, e quem não tem compromisso com as palavras de Jesus, na verdade não segue a Jesus. Se nós quisermos amadurecer na fé, nós precisamos parar de picotar o Evangelho e pegar só aquilo que nos agrada e começar a ser seguidores integrais das palavras de Jesus. A Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e prática, de tal maneira que eu não sou mais conduzido pelo meu coração, eu não sou mais conduzido pelo meu pensamento, eu sou conduzido pela minha obediência incondicional àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. O crente amadurecido ou maduro, ele não é guiado pelas suas emoções ou sensações, mas ele é guiado pela convicção do que ele crê que Deus falou. Segunda característica, a palavra de Deus é uma extensão do caráter de Deus. O que significa dizer que a palavra de Deus é fiel em sua totalidade, porque ela saiu da boca de um Deus fiel. Quando você começar a entender que você pode confiar em cada uma das palavras que Deus disse, em tudo aquilo que está escrito, você vai entrar em um nível de obediência e maturidade extraordinária, e você vai acessar toda a herança que Cristo conquistou na cruz para mim e para você. A palavra de um Deus fiel também é fiel. A palavra de um Deus fiel também é fiel. Tem muitos cristãos que têm dificuldade de confiar e obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eles questionam e não percebem que ao questionar a palavra de Deus, em última análise estão questionando o próprio Deus. Por exemplo, se eu digo que a parede aqui tem que ser preta, neste ambiente eu sou autoridade, certo? E você diz, não tem que ser preta, ou... Você desconfia, você diz, não, ele falou que vai pintar de preto, mas não vai, ele vai pintar de azul. Quando você desconfia da minha palavra, você está desconfiando de mim que falou. Concorda comigo? Você vai num médico, o médico diz, olha, agora você tem que andar assim. Mas você chega na sua casa e diz, eu acho que não é bem assim. Eu acho que se eu fizer desta maneira, vai dar certo também. Você chega no escritório de contabilidade e o contador diz para você, olha, você tem que fazer tal imposto e recolher de tal maneira, e você para e pensa, ah, mas eu acho que não é bem assim. E você faz de maneira diferente. Quando você não confia naquilo que a pessoa falou, na verdade, você está desconfiando do caráter daquele que falou. Quando eu e você não conseguimos confiar e obedecer à palavra de Deus, na verdade, nós estamos desconfiando do Deus que liberou a palavra. A Bíblia só chama uma coisa de Senhor na Bíblia. Isso está no Evangelho. Você pode pôr para mim, por favor? Mateus 6:24. Diz assim a palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra de Deus está dizendo, então, que eu não tenho como viver dividido entre dois senhorios. E ela chama um dos senhores de dinheiro. Deus estabeleceu, como o Fernando falou, por exemplo, o ato de dizimar. E a Bíblia diz que Deus abrirá as comportas dos céus e derramará bênçãos sem medidas por aquele que em fé devolver o seu dízimo. É mandamento. Mas às vezes a gente não consegue crer. E a gente não consegue obedecer. E quando eu não creio e eu não obedeço, eu estou me colocando acima da palavra de Deus, eu estou dizendo, Deus, eu não creio que o Senhor tem caráter para cumprir aquilo que o Senhor disse que faria. Por que eu estou pegando dízimo? Porque via de regra, a última coisa que converte é o bolso. E deveria ser a primeira. Porque é o reconhecimento de que tudo que eu tenho vem das mãos do Todo-Poderoso. A Bíblia diz, por exemplo, que eu tenho que abençoar quem me persegue. É mandamento. Está no imperativo, abençoa quem te persegue. E o que, que a gente faz? Ah, Deus, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que a tradução está errada. A Bíblia diz que tem que amar os nossos inimigos. E a gente consegue encontrar justificativas e dizer, Deus, talvez não seja bem dessa maneira. Eu amo, eu aqui, ele lá no inferno. Porque nós não conseguimos confiar no caráter fiel daquele que proferiu a palavra. E quando eu duvido da fidelidade da palavra, eu estou duvidando da fidelidade do Deus que falou. Nós servimos a um Deus fiel, você pode dizer amém? Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Terceira realidade da palavra de Deus: a palavra de Deus manifesta o poder de Deus. O poder de Deus se move na terra pela liberação da palavra de Deus. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por... Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Deixa eu te explicar algo, meu irmão. Deus criou o mundo e todas as suas coisas pela palavra. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus disse: haja e houve. Mas ele não só criou, ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cada planeta que está em órbita não está em órbita por uma questão de força gravitacional, está em ordem e órbita porque a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Cada estrela, cada uma que está nas dimensões celestiais, está no lugar, porque a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Cada animal, da formiga ao leão, respira, porque a palavra de Deus sustenta todas as coisas. E é a palavra de Deus que manifesta o poder de Deus no meio da criação inteira. É por isso que Jesus, quando estava diante de uma tempestade, se levantou e disse: mar, aquieta-te, e o mar teve que obedecer, porque aquele que criou todas as coisas continua governando sobre todas as coisas. Ele fala e a criação obedece, ele fala e a enfermidade vai embora, ele fala e os demônios batem em retirada, ele fala e a Bíblia diz que até as trevas se escondem diante da revelação de quando Deus fala. Isso é tremendo demais. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus então se estabelece na terra pela palavra de Deus. E Reinhard Bonnke disse algo muito poderoso: a palavra de Deus tem tanto poder na boca de Deus quanto na sua boca, porque ela é a palavra de Deus. Cristãos maduros são aqueles que se submetem sim à palavra de Deus, mas são também aqueles que aprendem a se utilizar da palavra de Deus como espada do Espírito, como Jesus fez na sua tentação. Está escrito: cristãos maduros não são governados pelas circunstâncias, mas governam as circunstâncias pela palavra de Deus. Jesus falou sobre isso em Marcos 11:22, depois você lê. A Bíblia diz que se no seu coração você crê e com sua boca você declarar: monte, ergue-te daqui, vai para lá, assim será. A palavra de Deus, que é a substância que sustenta cada coisa no seu lugar, está disponível a mim, está disponível a você. Pare de declarar o que você está vendo, comece a declarar a verdade da palavra de Deus. A fé se estabelece numa briga, nesse conceito: realidade e verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é... O problema é que a gente põe fé na realidade e não na verdade. Realidade é aquilo que é real. Você foi lá e recebeu um diagnóstico de um câncer. Isso é realidade. Verdade é o que está escrito: verdadeiramente ele já tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas pastor, eu já orei e nada aconteceu. Continua perseverando. Eles perseveravam na palavra de Deus. Aquele que persevera na palavra de Deus vive a manifestação do poder de Deus na sua história. Quarto lugar, a palavra de Deus é o alimento do nosso espírito e fundamento da nossa fé. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você nunca será um cristão amadurecido se não se alimentar todos os dias da palavra da verdade. A sua fé é limitada pelo nível de relacionamento que você tem com a sua Bíblia. Vou repetir isso: a sua fé é limitada pelo nível de relacionamento que você tem com a sua Bíblia. É a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Quinto, a palavra de Deus não é só para ser lida, mas para ser vivida. Mateus 7:24, a Bíblia diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Quem constrói a casa que não cai não é quem ouve as palavras de Jesus, é quem as pratica. Tem muita gente ouvindo as palavras de Jesus. Querido, hoje você abre o YouTube, tem um monte de pregador. Uns uma porcaria, se você não tem maturidade, você vai comer um monte de lixo. Mas alguns uma bênção. Mas se você ouve e não pratica, vai quando transbordar os rios, a sua casa vai cair. E talvez você tenha a cara de pau de chegar e dizer para Jesus o seguinte: mas por quê? Mas por que isso aconteceu comigo? Eu estou todos os domingos te buscando, eu estou te ouvindo todos os domingos, eu estou nos grupos familiares, eu estou... Jesus talvez olhe para você e diz: mas você está praticando aquilo que você está aprendendo, né? De nada adianta você ouvir e não praticar. Quem que é maduro? É aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E aquele que pratica a palavra de Deus, diz a Bíblia no livro de Hebreus, recebe discernimento espiritual e por isso é maduro. Mas não basta a doutrina dos apóstolos. O texto diz: e perseveravam, vamos lá, quem gravou? Na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e nas orações. A vida de oração é uma ferramenta fundamental para você amadurecer espiritualmente. Aliás, nós estamos estudando isso na escola vocacional. A palavra de Deus precisa ser avivada pelo poder de Deus. Um cristão sem vida de oração jamais será maduro. Pergunte por quê? Porque a oração é a maior declaração de dependência de Deus que nós podemos fazer. Quando a gente ora, a gente diz: eu não sei o que fazer mais. E um cristão maduro não é um cristão que vive na força do seu braço. Um cristão maduro é um cristão que aprendeu a depender todos os dias do Senhor. A oração manifesta na terra os decretos de Deus liberados nos céus. Oração e doutrina dos apóstolos andam de mãos dadas. Vou citar uma frase que eu citei ontem na aula. A rainha Maria da Escócia disse o seguinte: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de toda a marinha inglesa. Aquela rainha estava dizendo que tinha mais medo da oração de um pastorzinho do que de todo o poderio militar bélico da Inglaterra. Porque ela sabia e ela reconhecia que quando um crente genuíno em Cristo Jesus dobra os seus joelhos na terra, o Deus eterno se levanta dos céus para responder às orações. Um crente maduro é um crente que ora. O crente maduro é um crente que depende do poder de Deus. Quer amadurecer? Pelo amor de Deus, irmão. Quer amadurecer? Quando o desafio bater a sua porta, antes de qualquer coisa, dobre seu joelho no chão. Orar, orar e continuar orando, até começar a orar de verdade. Foi o que A.W. Tozer disse. Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia, mas nós também precisamos voltar a ser o povo de joelhos no chão. Conhecimento bíblico sem vida de oração não passará de conhecimento vazio. Nós precisamos viver as duas coisas, por isso eu estou tratando elas juntas. Nós precisamos sim conhecer a palavra, mas nós precisamos viver a palavra debaixo de uma chuva de poder gerado por uma vida de oração. Palavra de Deus e oração foram feitas para andarem juntas. Porque a palavra de Deus revela a vontade de Deus. Mas a oração manifesta a vontade de Deus. Conseguiu entender a diferença? A palavra de Deus revela qual é a vontade de Deus. Mas a oração manifesta a vontade de Deus. Deus quer nos levar a amadurecer. Querido, nós vamos fazer 6 anos daqui a um tempo. Quantas pessoas começaram conosco e pararam no meio do caminho? Várias. E vai continuar acontecendo, porque sempre vai ter os imaturos. A decisão é de que lado você quer estar. Daqueles que desfrutam herança. Eu vou falar algo que eu conversei essa semana com a Ana Cláudia. E foi tão legal, porque eu fui lá para ver um negócio de um vídeo que a gente quer fazer, uma roteirização de um vídeo para o aniversário da igreja, aliás, venha domingo que vem, vamos dar um brigadeiro para quem vier. Não pode levar para quem não veio. E eu falei algo enquanto a gente conversava, ela sempre vem com umas dúvidas, irmão, que misericórdia. E ela disse assim, e eu falei para ela, eu nem lembro qual era a dúvida dela agora. Deus deixa de ser Deus ou tem alguma crise quando você não obedece? Deus diz assim, ah, estou em crise, a Vivian não me obedeceu essa semana. Meu Deus, que semana difícil. Deus deixa de ser pleno em si mesmo quando você desobedece? Deus fica tristinho quando você não obedece o que ele estabeleceu na sua palavra? Então a obediência tem mais a ver com você ou com ele? Vou te explicar em outra analogia. Quantos são pais? Você está criando seu filho ou sua filha e dizendo para ele, não faça isso, ou estude, vá para o inglês, como a minha mãe me obrigou muitos anos, e eu ia com raiva, mas hoje eu louvo a Deus, porque eu aprendi a falar inglês, aleluia. E andando, irmão, no sol de Belém do Pará, um sol para cada cidadão aquela cidade. Se eu desobedecesse, eu poderia fingir que ia, como eu fiz, não, eu nunca fiz, irmão. O meu ato de desobediência afetaria mais a ela ou a mim? Quando Deus estabelece um princípio para você obedecer, não tem nem a ver com ele. Tem a ver com o que ele quer liberar sobre a sua vida. E assim como um pai disciplina um filho que falta o curso de inglês porque fingiu que foi, embora o pai não tenha nada a ver com isso porque já está com a vida ganha, Deus muitas vezes te disciplina porque aquele ato de desobediência não vai prejudicar a ele, mas vai prejudicar a você mesmo. E ele te ama de uma forma tão extraordinária que ele prefere te disciplinar para te trazer para a obediência que não tem a ver com ele, mas tem a ver com você, do que deixar você trilhar por um caminho de desobediência que vai atrapalhar e atrasar o propósito que ele tem na sua vida. Faz sentido isso? Então, para que ser cabeção e caminhar em desobediência? Se quem ganha quando obedece é você. Chegou a hora de a gente amadurecer, irmãos. Chegou a hora de a gente romper em Deus. Domingo eu tenho uma palavra profética para esta igreja que Deus me deu. Deus vai romper sobre essa congregação. A minha oração é que você faça parte. Mas eu não posso escolher. É você que se faz escolhido. Palavra de Deus e oração. E eu queria encerrar essa mensagem de um jeito diferente. Eu queria que a gente se ajoelhasse. E a gente, prostrado diante do Altíssimo, investisse um tempo orando. Porque Deus me lembrou essa semana que o que nos trouxe até aqui foi só joelho no chão e cara no pó. E o que nos levará como igreja e levará você ao teu destino é joelho no chão e cara no pó. Nem que você hoje precise orar a Deus, eu não consigo nem te obedecer, eu não consigo confiar. Como certa feita, alguns dos discípulos pediram, Jesus, aumenta a nossa fé. E eu creio que uma chuva do Senhor vai cair enquanto a gente estiver de joelho. Eu queria pedir, por favor, que só o teclado tocasse algo por enquanto. Jéssica, não brigue comigo, aleluia. Se você pudesse ajoelhar comigo. Sabe, irmãos, é tão fácil a gente entrar numa roda de conformismo espiritual. E que não seja preciso, às vezes, uma batalha para a gente voltar a viver prostrado. Mas que seja o derramar do nosso coração. Espírito Santo, como o Senhor me falou ali embaixo, eu posso te pedir enquanto a gente ora, que uma chuva da graça caia neste lugar. Pode curar, Jesus. Batiza no Espírito Santo e com fogo. Reveste de poder os teus servos, aqueles que estão decididos a amadurecer espiritualmente, deixar as coisas de menino para trás. Pai, nesta noite nós estamos aqui de joelhos prostrados diante do Senhor, porque nós não precisamos, meu Deus, inventar a roda para viver os teus propósitos. Nós só precisamos obedecer aquilo que já foi escrito, aquilo que já está estabelecido nas Sagradas Escrituras. E nesta noite nós estamos entrando no lugar de oração. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós buscamos tantas coisas, nós buscamos tantas soluções humanas, quando na verdade nós só deveríamos estar prostrados diante da tua presença. Pai, nós nesta noite estamos aqui de joelhos como igreja, suplicando ao Senhor que a graça do Senhor se derrame sobre as nossas vidas. Olha cada coração que aqui está, cada coração que estava se esfriando na fé, cada coração, Senhor, que às vezes já entrou no automático ou pior, entrou num sistema e acha que é a visão que carrega que vai levar ao destino. Não. A única coisa capaz de nos levar ao destino é o teu poder. Abre a sua boca, meu irmão, e comece a orar. Abre a sua boca e comece a orar, que se hoje ouça o burburinho da oração dos santos nessa casa, nessa hora. Ah, Deus Todo-Poderoso, nós nos humilhamos diante da tua face. Nós nos humilhamos diante de quem tu és, porque reconhecemos a nossa dependência do Senhor, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que nada podemos sem ti. Perdão, Senhor. Quando tantas vezes não nos acostumamos. Deus, quando eu estive em Israel, eu vi o que é a realidade de uma igreja perseguida, mas que corre risco de vida para se reunir, para adorar o teu nome. E tantas vezes, Senhor, nós não valorizamos o ajuntamento dos santos e o trocamos por qualquer coisa, ou por qualquer justificativa. E achamos, Senhor, que está tudo certo. Perdão quando nós passamos a semana inteira sem falar com o Senhor, ou nós só fazemos orações, Senhor, que são como rezas, orações repetitivas, mas que não são aquilo que é o nosso coração. Cativa-nos para ti, Senhor. Cativa este arraial. Cativa essa congregação. Traz um batismo nesses dias de fome e sede pelo Senhor. Que uma fome insaciável comece a tomar conta dos nossos corações. Uma fome por te conhecer, uma fome por te buscar, uma fome. Os céus de bronze, Senhor, só são rompidos quando nós decidimos te buscar incessantemente. E nós estamos aqui mais uma noite, Senhor. Nós não queremos cultos normais. Nós não queremos reuniões, Pai, sociais. Nós não queremos ouvir palavras bonitas. Nós queremos ouvir o que está no teu coração, Senhor. Nós não queremos ouvir aquilo que a gente quer ouvir, mas a gente quer ouvir o que o Senhor quer falar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nos incomoda, nos acorda na madrugada, nos acorda nos horários inconvenientes para nós, mas convenientes para ti, para que nós venhamos a buscar o teu poder, para que nós venhamos a buscar a tua graça, para que nós venhamos a buscar, Senhor, o derramar da tua glória nas nossas vidas. Senhor, nos incomoda, Senhor, nos incomoda quando nós nem lemos a tua palavra e nós passamos horas e mais horas e mais dias somente nas redes sociais e não vamos à fonte beber e alimentar a nossa fé. E mesmo assim nós queremos viver milagres. Não viveremos. Mas nessa noite nós entramos num lugar de arrependimento, nós pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas e nós dizemos: nós queremos ser incomodados por ti, ó Espírito Santo de Deus. Oh, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós a tua glória. Derrama sobre nós a tua glória, porque nós não queremos um evangelho que é uma filosofia de vida apenas. Nós não queremos uma teologia que nos enche de conhecimento, mas não é capaz de transformar as nossas vidas. Não, nós queremos buscar ao Senhor e o teu poder. Nós queremos buscar a tua face como nunca buscamos. Eu queria te convidar agora a abrir você os seus lábios e começar a orar. Eu vou dar uns minutos para que você comece a dizer: Deus, eu quero mais de ti. Deus, eu quero mais da tua presença. Deus, eu não estou conformado. Eu quero mais, eu não quero viver debaixo de uma sequidão espiritual. Eu quero estar mergulhado na chuva do teu Espírito Santo. Vamos, meus irmãos, eu não posso orar por você, eu posso orar por mim, e eu já tomei uma decisão. Eu não quero viver no raso com o meu Deus. Eu não quero ser uma eterna criança espiritual. Eu quero mergulhar e viver o que Ele tem preparado para mim. Vem, Senhor. Quando as nossas forças se acabam, teu poder se manifesta. E de muitos aqui as forças estão se acabando. Se manifesta no nosso meio, Jesus. Vamos, ore. Deus quer te ouvir. Existe uma chuva do Senhor sendo preparada, mas é preciso que nós clamemos. Começa a dizer: me enche do teu Espírito, Senhor. Me enche da tua Shekinah, me enche da tua glória. Pode falar: Senhor, eu sinto que o Senhor quer falar. Perdão quando temos pressa de sair da casa do Senhor, porque temos a nossa agenda pessoal na segunda-feira. Porque isso mostra que o Senhor não é a nossa prioridade. Perdão, Senhor. Nos livra de uma fé rasa. Nós queremos mergulhar no teu coração. Nós queremos mergulhar no teu coração. Eu queria dar só mais uns minutinhos para você continuar orando, meu irmão. Ainda temos tempo. Eu encurtei a mensagem para que a gente tivesse esse tempo. Eu te amo, Jesus. Tu és a razão das nossas vidas, Senhor. Mas que isso não seja só um discurso bonito, que isso seja a realidade. Não pare de orar, querido. Você precisa aprender a romper a atmosfera do governo da alma para entrar no governo do Espírito. Deus de Israel, neste lugar. Permanecer mais um pouco orando. Bem como nos primeiros dias, a chuva serôdia. Vem renovar ministérios que estavam caídos.